Parashá dessa semana, Parashat Shemot, e com ela nós começamos o segundo livro da Torá, livro de Shemot. E a Parashá começa contando sobre as pessoas, os filhos de Jacó que desceram para o Egito, e começa a falar sobre a escravidão. Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, se ergueu um novo rei sobre o Egito, um novo rei que não conhecia o Yosef. E como dizem nossos mestres, que não conhecia, quer dizer que não queria conhecer, não fazia questão de retribuir ao que o Yosef fez pela nação. E ele então começou a decretar, primeiro começou a fazer com que os judeus ficassem escravizados, oprimidos, e ainda por cima começou a dar decretos de matar os meninos, uma vez que seus astrólogos disseram que vai nascer um sujeito que vai salvar o povo. E aí a Torá conta sobre as duas parteiras, chefes das parteiras, que eram tementes a Deus e fizeram tudo para salvar a vida das crianças e dar vida para eles e dar tudo o que eles necessitavam, bem pelo contrário do que o faraó falou. O faraó chamou a atenção delas. E elas disseram que não podemos fazer nada. Nós chegamos, as mulheres já deram a luz. Não adianta. Você falou para matar quando está nascendo. A gente chega já atrasado. Elas dão a luz muito rápido. Depois a Torá conta sobre o nascimento do Moshe. E como ele foi, depois de 3 meses, escondido, colocado no rio. E na cestinha. No final das contas veio a Bitiá, filha do faraó. E pegou a cestinha. O Moshe não queria mamar das egípcias, e a Miriam, irmã de Moshe, estava próxima assistindo toda a cena, e propôs que ela pode arrumar alguém para dar de mamar para esse menino, e ela arrumou a própria mãe, a Yocheved. Depois a Torá conta que o Moshe então cresceu. Os primeiros 2 anos da vida ele esteve com a ama de leite dele, que era a própria mãe, mas depois ele cresceu no palácio do faraó. E finalmente um dia ele sai e vai ver o que está acontecendo com seus irmãos. E ele vê o sofrimento deles, ele ajuda eles, ajuda a carregar as coisas, ajuda a construir o que tem para construir. Ele vê uma briga e ele chama a atenção e ele acaba tendo que fugir depois por acusação ao governo. Isso bem resumido, lógico, porque tem bastante detalhes. E finalmente ele foge. Tem uma longa história aqui que o Midrash traz, onde que o Moshe passou e o que que ele fez. Mas finalmente ele chega a Midian e lá eles salvam as pastoras, filhas do Itró, que estão com seus rebanhos e estão sendo maltratadas ali pelos outros pastores. E no final das contas acaba surgindo disso o casamento do Moshe com a Tzipora, uma das filhas do Itró. Depois, Moshe então trabalhou para o seu sogro e acabou um dia vendo a famosa sarça ardente, que estava com fogo, mas não se consumia. Ele se aproximou para ver o que está acontecendo e Deus começa a conversar com o Moshe. E aí tem uma longa discussão entre Deus e Moshe, onde Deus está tentando convencer o Moshe que é ele que deve ir falar com o faraó e deve tirar o povo de Israel do Egito. O Moshe não quer aceitar isso pela sua humildade. Ele acha que é melhor dar talvez para o irmão dele, afinal de contas o irmão dele é maior do que ele, tanto mais velho como ele considera ele ser uma pessoa maior, mais experiente. E Deus acaba batendo o pé, entre aspas, que é Moshe que deve ir. E Deus então já avisa o Moshe que vão ter 10 pragas, vão haver 10 pragas, até que finalmente vão poder sair do Egito. No final da Parashá, a Torá conta como Moshe vai e fala de fato com o faraó, conforme aquilo que Deus ordenou, e parece que a coisa fica pior. E as pessoas vêm reclamar ao Moshe que você está piorando a nossa situação, porque o faraó faz um decreto novo que não vai mais ter matéria-prima trazida pelo governo, e sim cada um deve ir e arrumar a matéria-prima e manter a cota de produção que tinha até aquele dia, o que era algo absurdo, extremamente impossível de ser feito, e por isso as pessoas reclamam com Moshe o que ele foi trazer mais esse sofrimento sobre eles. No início da Parashá está escrito Vayakom Melech Hadash, que surgiu um novo rei sobre o Egito que não conhecia o Yosef. O Siach HaParashá diz o que ele não conhecia do Yosef. Ele não conhecia a história do Yosef. A história de que Yosef, quanto mais perseguido foi, e Yosef, quanto mais sofreu, mais ele foi crescendo, crescendo, crescendo e engrandecendo, até que ele virou vice-rei do Egito. Essa história, eles não estavam cientes. E o que eles fizeram? Resolveram fazer com que o povo de Israel sofresse. E perseguiram, e oprimiram, escravizaram. No final das contas, o que eles conseguiram? A mesma coisa aconteceu com Yosef. Como diz a Torá aqui na nossa Parashá, que Vechasher Yeanu Oto, quanto mais eles oprimiam, mais o povo crescia e se expandia. Isso é algo que o nosso povo demonstra ao longo de toda a história. Todas as vezes que tentaram oprimir o nosso povo e esmagar o nosso povo, acabaram conseguindo o contrário. Essa é uma grandeza que o nosso povo tem, uma bênção de Deus. Aconteceu num hospital. Quem conhece como funciona em Israel, quando Deus nos livre, tem guerras e lançam mísseis, foguetes, etc., sobre Israel. Existe algo que é chamado Azaká. Azaká é uma sirene que toca nas cidades que estão na mira daquele míssil e toca bem alto, para as pessoas saberem que tem que fugir e se esconder, entrar nos bunkers. Cada guerra tem as suas instruções. No hospital, foram treinados todos da equipe, quando tem azaká, quando tem sirene, o que deve se fazer. Então cada enfermeira sabia quais são os doentes que estão, é que ela está cuidando, onde ela deve levar, o que deve fazer, se deve fazer, se não. Foi todo mundo bem treinado. Quando tocou a azaká no meio da guerra, uma das enfermeiras entrou em pânico, ficou tão desesperada com aquele som, não só o som, mas toda a ideia, né, que um míssil está chegando, que ela fugiu. Ela fugiu, ela não fez o que ela deveria fazer, ela fugiu. E foram perguntar da diretoria do hospital para o Ravitz Silverstein, será que eles podem despedir ela? Afinal de contas, ela cometeu uma falha. Ela tinha ali que seguir um protocolo específico na guerra e ela fugiu. E o Silverstein falou que não. Não pode mandar ela embora. Você pode dar uma multa para ela, você pode fazer alguma coisa para, porque no final das contas, de fato, ela falhou. Mas mandá-la embora, despedir ela, que, entre parênteses, né, despedir uma pessoa significa não pagar nenhum dos, nada dos direitos, etc. Não tem a despedida por justa causa, não. Não pode mandá-la embora. Por que isso tudo? Explicou a Silverstein que nós vemos na nossa Parashá uma prova para isso. Quando o Moshe Rabbeinu está conversando com Deus lá do lado da sarça ardente, e Deus fala para ele fazer alguns sinais, Deus demonstra algumas coisas para ele. A primeira coisa que Deus demonstra para ele é manda ele pegar o cajado que ele tem na mão e jogar no chão. E esse cajado se transforma numa cobra. E aí Deus fala para pegar pelo rabo da cobra, e ela vai se transformar novamente num cajado. Quando a Torá conta sobre isso, está escrito Vai Ashlichehu Arza. Deus mandou ele jogar, ele jogou o cajado no chão. Vai Hilenachash se transformou na cobra. Vai Yanos Moshe Mipanav. E Moshe fugiu da cobra. Na verdade, Mipanav até, talvez seja até da frente de Deus. Fugiu. O Netziv de Voloji, no seu comentário sobre a Torá, pergunta para onde Moshe fugiu. Onde Moshe foi? Está conversando com Deus, ele fugiu. Fugiu para onde? Adonai no Moshe, ele chama, nosso mestre Moshe. Onde ele foi? Diz o Netziv que daqui nós vemos que uma pessoa, quando entra em pânico, quando uma pessoa fica assustada, ela perde totalmente o controle. Ela perde o controle e ela fica fora da sua mente. E ela não consegue se controlar. E o normal das pessoas, quando vem uma cobra, é fugir. A primeira coisa que a pessoa faz é fugir. É interessante. Por mais que aqui ele sabia que Deus mandou ele jogar o cajado no chão. Ele jogou o cajado, ele está vendo que o cajado virou uma cobra. Então, não era talvez um motivo para se assustar. Mas quando uma pessoa vê uma cobra, automaticamente ele foge. E por isso, Moshe também fugiu. Então, disso, aqui você vê que a pessoa, quando está em pânico, não consegue obrigatoriamente controlar a sua mente. E por conseguinte, não pode mandar ela embora. É verdade que ela cometeu uma falha. E ela diz, ela mesma falou que ela aprendeu. Quer dizer, ela espera a próxima vez conseguir se controlar e conseguir agir da forma correta. Mas não pode mandar ela embora. Queria contar para vocês uma história muito bonita que eu ouvi agora. Na realidade, contaria uma outra história em relação à Parashá, mas ouvi uma história agora que tem tudo a ver com a Parashá e de fato é algo incrível, uma grande lição para todos nós. A Parashá fala sobre Moshe Rabbeinu, e nossos sábios falam bastante sobre isso. Está escrito no começo da Parashá que o Moshe cresceu. O Moshe Vaigdal Hayeled, o menino cresceu. E aí ele foi levado então de novo para o palácio, para a filha do faraó cuidar dele. Ele já tinha acabado, já tinha desmamado. E depois a Torá fala de novo, foi naqueles dias, Vaigdal Moshe Vaitzelechav. Moshe cresceu, e ele saiu para os seus irmãos, Vaiar Besivlotam, ele viu o sofrimento deles. E Urashi já traz aqui as palavras do Midrash. Já estava escrito antes que ele cresceu. Então, o Urashi diz que uma vez ele cresceu em tamanho, que ele era criança, virou adulto. Cresceu, não adulto, né? Mas cresceu em idade. E depois está escrito Vaigdal, que ele cresceu de novo. Quer dizer que o faraó nomeou ele a um alto cargo na sua casa. Mas nossos mestres trazem também que essa segunda vez que está escrito Vaigdal significa que o Moshe cresceu, que o Moshe se transformou numa pessoa grande. O que significa uma pessoa grande? No Brit Milá, quando se dá o nome para a criança, se fala Zehakaton, Zehakatan Gadolie. Esse pequeno vai ser grande. O que significa esse pequeno vai ser grande? Significa, pequeno significa uma pessoa cujo seu espaço é pequeno. Ele pensa só nele. O nenê pensa só em si próprio. Ele vive no mundo dele. Praticamente só existe ele. Ele está na dele. E todo mundo tem que se preocupar com ele. O que significa crescer? Crescer significa ampliar. Ampliar a sua volta. Ampliar aquilo que você enxerga e aquilo que você se preocupa. Uma pessoa grande é uma pessoa que tem uma preocupação com todos. Uma pessoa grande é uma pessoa que não vive para si, é uma pessoa que vive para os outros. E isso nós aprendemos aqui de Moshe Rabbeinu. Ele cresceu até mais para frente, quando está escrito que ele, na sarça ardente, quando a Torá diz que Deus fala Vayar Hashem Kisar Lirot, Deus viu que o Moshe se desviou para ver, dizem nossos mestres, ele se desviou para ver o quê? Não está falando da sarça ardente. Ele se desviou para ver lá no passado. Deus agora percebeu, levou em consideração, que o Moshe no passado, quando estava lá ajudando os seus irmãos no trabalho, ele saiu para ver o que estava acontecendo. Ele morava no palácio, ele podia ficar no palácio real, ele era, como nós vimos agora, ele tinha grandeza no palácio. Ele podia ficar lá vivendo no palácio e acabou o resto, o problema do resto, ele tá bem. Não, Moshe Rabbeinu sabia que os irmãos estão sofrendo, ele saiu para ver o que está acontecendo, ele foi verificar o que está acontecendo. Ele foi ajudar as pessoas, ele foi fazer em prol das pessoas. Isso mostra grandeza. Há alguns anos atrás, um Hassid nos Estados Unidos chamado Rubashkin, muita gente conhece ele, é uma pessoa famosa. Ele era dono uma das maiores empresas de carne nos Estados Unidos, carne kasher. Delataram ele por lavagem de dinheiro. Ele acabou sendo preso, quer dizer, foi julgado. Infelizmente, ele acabou pegando uma juíza antissemita que deu uma pena absurda para lavagem de dinheiro, que não sei se foi tão grande ou o quê, mas dizem que a média é entre 7 e 9 anos de prisão para um caso desse. Deram 27 anos de prisão para ele. Ele ficou preso. Recentemente, quem acompanhou as notícias, ele foi solto, ele teve um indulto do Trump, ele foi solto. Ele já cumpriu aí 7, 8 anos mais ou menos de prisão, uma coisa do gênero, e ele foi liberado. Lógico, teve bastante lobby, já há muito tempo que estão tentando soltar ele, tinha vários advogados cuidando disso. Indiferentemente, a história que agora o Rabino Ben Suzan está contando é uma história que contou um dos advogados, Alan Dershowitz, que ele conta a seguinte história. Existe nos Estados Unidos uma organização que é chamada Make-A-Wish. É uma organização que vai até crianças, Deus nos livre, que estão bem doentes, e dão a eles um último pedido. O que a criança quer. Então, eles trazem artistas, às vezes, para visitar as crianças, ou músicos, ou sei lá. Levam para passear, levam para algum lugar específico. Fazem o desejo da criança. Uma organização grande, obviamente, que tem altos custos isso. E, recentemente, esse Make-A-Wish foi visitar uma criança, Deus nos livre, um judeu hassídico, que está hospitalizado com uma doença extremamente avançada, assim, um estado, como se diz, terminal. Foram visitar ele e falaram para ele, make a wish, fala o que você quer. E o menino disse, eu quero que vocês tragam o Donald Trump, presidente, para vir me visitar aqui no hospital. Eles falaram, desculpa, mas é difícil, como que a gente vai trazer o Donald Trump aqui? Uma coisa, não dá, assim, com os nossos 10 mil dólares que a gente tem para fazer essas coisas, não vai conseguir trazer o Donald Trump aqui, não vai dar certo. Não, você não quer que a gente traga fulano, ciclano, começou a falar um monte de nomes, criança racídica conhece esses nomes, artista, não conhece. Falou, não sei do que você está falando. Eu quero saber, eu só quero que o Donald Trump venha aqui. Falava para o menino, mas a gente não vai conseguir. Começar a tentar ver se consegue negociar alguma outra ideia. Talvez você quer ir passear, quer ir... Falava, eu não consigo sair da cama. Eu quero o Donald Trump. Acabaram chegando a um acordo com o menino, que trazer o Donald Trump não dá. Mas o menino aceitou. Se ele vai escrever uma carta para o Donald Trump, essa carta vai ser levada a ele pessoalmente. Quer dizer, a carta tem que chegar para o presidente. Falaram para ele que não tem problema, que eles têm contatos na Casa Branca. Ele escreve a carta, que eles vão fazer essa carta chegar na mesa do Donald Trump. E o menino começou a escrever a carta.
uma carta curta. E o menino chorava quando escrevia a carta. E eles em volta não estavam nem entendendo o que está acontecendo. Por que ele está chorando tanto? E o menino escreveu na carta, curto, dizendo: Mr. President, senhor presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, eu, uma criança aqui no hospital, doente, terminal, tenho um último pedido a fazer. E o meu pedido é que há uns anos atrás, um sujeito do meu povo, Rubashkin, foi preso e foi condenado indevidamente a 27 anos de prisão. Eu gostaria de pedir, por favor, presidente, eu rezo todos os dias para que ele seja solto. Eu peço, por favor, para você levar em consideração e libertar ele. Pegaram a carta estava quase que assinada com lágrimas, cheio de lágrimas espalhadas pelo papel. Pegaram essa carta e conseguiram levar até o Donald Trump. Essa carta chegou ao Donald Trump no meio de Hanukkah. E, pelo jeito, a filha do Donald Trump, olha só como Deus faz as coisas, a Ivanka estava justo na sala do pai quando ele recebeu essa carta. E o pai começou a ler a carta. E a filha contou: vocês sabem como meu pai é durão. Ele começou a chorar quando ele leu essa carta. E ele virou para mim, a filha, e falou: eu fico encantado em ver uma criança no hospital, nas últimas. Ele pode pedir o que quiser para esse grupo Make-A-Wish. E o pedido que ele tem é mandar uma carta para o presidente pedindo para libertar uma pessoa que está presa indevidamente. Um pedido desses, eu não posso negar. E de fato, alguns dias depois, no último dia de Hanukkah, o Rubashkin foi solto. Isso é o que a Torá está falando para nós aqui. O que é Gadlut? Isto é grandeza. Isso é grandeza, significa... É verdade que tem também a grandeza do Donald Trump, não podemos deixar de lado. Mas a grandeza de uma criança que não é pequena. Essa criança não é um katan. Essa criança não é considerada um katan, um pequeno, que olha só para suas próprias necessidades. Uma criança que está lá sofrendo no hospital... E o que ele está pensando e o que ele está rezando todos os dias e o que ele quer trazer o Donald Trump só para pedir para libertar uma pessoa que está presa? Isso é a verdadeira Gadlut, que nós temos bastante a aprender com isso, que significa pensar um no outro.